crescimento. E a segunda é a fase do fruto. Qual a fase você está? Na fase do crescimento? Ou é, já está na fase de dar frutos? Mas qualquer fase que você esteja, você primeiramente precisa ter novos hábitos. Você precisa ter novas atitudes. Não adianta a gente mudar de 2023 para 2024, continuar com os mesmos hábitos, com as mesmas atitudes e querer novos frutos. E aquele fruto de qualidade, queridos, requer disciplina. Se você come um fruto de qualidade, faz que delícia esse fruto. Ele quis disciplina, quis um cuidado especial, é um cuidado especial. Se você quer ter um fruto bom, de qualidade, seja disciplinado, tenha um cuidado especial para esse fruto que você está buscando. Amém? E virá sobre a sua vida. E você vai alimentar desse fruto e as pessoas que estão ao seu redor. Porque a semente cai... E aí nasce novo fruto, nasce uma nova árvore. E eu estudei um pouquinho, né, sobre planta. Tem planta que às vezes não está dando fruto, por quê? Porque não está tendo a borboleta, não está tendo ali os passarinhos que pega de uma semente e lança a outra. Nós precisamos um do outro também para a gente dar fruto. Amém? Por isso que nós não estamos sozinhos. Então, mude o seu hábito, tenha disciplina, seja determinado. Disciplina, queridos, não é você fazer, iniciei esse ano, vou fazer direitinho, mas aí você começa um mês, você faz direitinho. No segundo mês, já vem alguma coisa, um empecilho, você para de fazer o que você estava preparando para continuar a fazer. Não é um mês, não é dois meses, é continuamente. Se você quer um fruto, saiba você. Você precisa ter disciplina de perseverar para você colher esse fruto. Tenha disciplina. Tenha disciplina de buscar mais a Deus. Tenha disciplina de dedicar mais na palavra de Deus. Tenha disciplina na oração. Tenha disciplina na adoração. Tenha disciplina de cuidar da sua família, da sua casa também. Porque muitas vezes a gente cuida muito dos outros, do trabalho. Mas a gente se perde na disciplina de cuidar da família. E muito menos do Senhor. Acaba se perdendo. Senhor, para depois. Em Jó 14, 7. Diz... Há esperança, mesmo que você iniciou já, né, tropeçou, saiba você que há esperança. Porque há esperança para a árvore que, se cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer, o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como planta nova. Ao cheiro das águas. O que é o cheiro das águas, querido? É o Espírito Santo na sua vida. É você alimentando o Espírito Santo na sua vida. Você precisa alimentar o Espírito Santo na sua vida. Que florescerá e dará uma planta nova, de qualidade. Mas, o que é esse cheiro das águas? Como eu faço para continuar tendo esse cheiro das águas, buscar o Espírito Santo? A gente precisa honrar a presença de Jesus em nós. Honrar, o que significa honrar no dicionário? Consideração devida a uma pessoa. Essa palavra costuma ser reservada para aqueles que são heróis. Isso é honra. Você honrar quem está dentro de você, que é o Espírito Santo, que é Jesus Cristo em você. Agora vamos lá para palavra do Senhor, que eu vou dar dois exemplos aqui. Lucas 7:36. Lucas 7:36. Versão NVI, tá? Convidado por um dos fariseus para jantar. Jesus foi convidado por um dos fariseus para jantar em sua casa. Jesus foi à casa dele, reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois a enxugou com os seus cabelos. Beijou-a e ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo, ele pensou, si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. Dois homens deviam certo credor. Um devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que é aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Aí vamos lá. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se, agora que ele foi falar com a mulher, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa. Você não me deu água para lavar os meus pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas. E os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo. Mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não me ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, muitos perdoados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a pouco perdoa, pouco ama. Então disse a ela: seus pecados estão perdoados. E os outros convidados começaram a perguntar. Continua os questionamentos. Quem é este que até perdoa os pecados? Jesus nem se importou com o que ele falou. Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Só aqui eu já poderia fechar a Bíblia e já ir embora, que vocês já receberam aí a mensagem, amém? Mas aqui essa mensagem diz que Jesus estava reclinado à mesa, deitado à mesa para se alimentar. Por que ele estava reclinado à mesa? Queridos, a gente tem a impressão da mesa daquela época, da nossa época, que tem a cadeira, que ela é alta. Naquela época, a mesa não passava desse segundo aqui, ó. Segundo degrau, era a mesa baixa. E sentava no chão, às vezes tinha uma almofadinha. Mas era baixa, muito baixa. Então ele ficava e debruçava. Muitos debruçavam assim para apoiar, para comer. A gente até foi em Israel. Vocês vão em Israel, amém? No lugar lá onde eles imitaram a mesa daquela época. Então eles ficavam, Jesus e todos ficavam reclinados para se alimentar. E a tradição diz, daquela época, a tradição diz que os hóspedes podiam ficar, os hóspedes não convidados para sentar à mesa, podiam ficar em volta da mesa para ouvir a conversa. Quando a porta do anfitrião estiver aberta, qualquer um podia entrar lá e ouvir a conversa, porque era uma conversa de uma pessoa ilustre. Por isso, essa mulher pecadora estava lá. E outras pessoas estavam. Então, é como você deixar a porta da sua casa aberta e as pessoas iam entrando ali e ouvindo a conversa de quem estava sentado à mesa. Só quando a porta estava fechada que você não podia entrar. Então, essa era a tradição daquela época. E por que da lavagem dos pés? Né? Muitos aí veem a lavagem dos pés. Mas por que da lavagem dos pés? Queridos, você sentado numa mesa baixa, reclinado, o seu pé está ali quase na cara da pessoa que está do seu lado. Entendeu? Por isso tinha a tradição de lavar os pés. Porque era, ficava muito próximo do rosto das pessoas. Por isso se lavava os pés. E o óleo? Se ungia, o dono da casa não quis desperdiçar o óleo comum que se usava para ungir uma pessoa que era ilustre na sua casa. Ele não quis, ele não usou, e Simão não usou esse óleo. Mas esta mulher viu isso e falou: eu vou derramar esse bom perfume, esse perfume que eu tenho, esse perfume valioso que eu tenho, aquele perfume que você guarda só para dias especiais, aquele perfume mais caro que você tem, ou um perfume que você já ouviu falar do perfume mais caro, um deles é Chanel, sei lá qual outro, foi esse perfume que ela derramou. Ela não se importou com o valor, ela se importou com o valor da presença. Ela se importou com quem estava ali e quem estava rejeitando a presença. Eu falei, não importa quem está rejeitando a presença, eu vou valorizar a presença de Jesus aqui neste lugar. Eu vou fazer as honrarias que é para fazer para uma pessoa ilustre nesse lugar. Essa mulher, esse homem, Simão, também não ungiu a cabeça de Jesus, mas ela pegou e ungiu os pés de Jesus. Jesus mostra o contraste da mulher e do dono da casa. Esse é o contraste da mulher e do dono da casa, que não fez nenhuma cortesia. Ele convidou Jesus para entrar na sua casa, convidou. Mas ele não fez mais nada além disso. Talvez ele quis mostrar para as pessoas, eu não sei. Às vezes a gente faz coisas para querer mostrar. Para de fazer para querer mostrar. Faça para você. Ele não valorizou aqui, por quê? Porque ele não estava fazendo com honra. Esse homem negligenciou a lavagem dos pés, que eu falei para você que era necessária. Negligenciou o ósculo santo. É cumprimentar com um beijo no rosto. É igual a gente chega assim, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Você convida uma pessoa para entrar na sua casa, você nem dá um cumprimento para essa pessoa. Foi o que esse homem fez. Ele nem cumprimentou Jesus na sua casa. Seja bem-vindo, Jesus. Sem contar o ósculo, a lavagem dos pés. e o óleo. Este homem convidou Jesus para entrar na sua casa. E nós convidamos Jesus, né? Jesus habita em nós. Amém? Agora, o que você tem feito para essa habitação? Qual a honraria que você tem feito pela presença de Jesus em você? Como você está tratando a presença de Jesus em você? Como dono de tudo? Da sua vida? Ou só de alguns lugares? Tendo acesso a todos os cômodos? Naquele cômodo escondidinho? Naquela gaveta lá, escondidinho, que você não quer? Que às vezes que Jesus mexa? Ou você está deixando ele ter acesso a todo? Pode entrar nessa gaveta aí, nesse cantinho escuro. Tira a sujeira daqui e limpa, Senhor. Limpa essa sujeira, Pai. A tua presença é mais importante na minha vida. Como que você recebe a presença de Jesus? Sabe por quê, queridos? Igual o Gilson falou ontem, que ele lembrou de quando ele aceitou Jesus. Muitas vezes a gente acostuma com a presença de Jesus em nós e a gente começa a desvalorizar, achar comum. Não, ele é uma pessoa especial. Ele é uma pessoa importante. E você precisa valorizar essa pessoa importante que está dentro de você, que habita em você. Sabe por quê, queridos? Porque às vezes você vai falar assim, não, agora não mexe aqui não, Jesus. Agora não, Jesus. Depois, Jesus. Agora não posso. Busca a minha presença. Não, agora não posso. Tem compromisso mais importante. E ele vai perdendo os acessos na sua vida. Quando vê, ele vai ficando tão apertado, que não tem como ele habitar mais dentro de nós. Saiba você, se você não valorizar a presença dele, tem grandes chances de uma hora você perder a presença dele em você. Além disso, esse Simão, que recebeu Jesus em sua casa, ele ainda ficou julgando Jesus. Ele pensou, se ele soubesse. Quantos de nós a gente fala, vê a pessoa tendo uma atitude, a outra fica, né, quieta. E fala assim, nossa, se ele soubesse quem é essa pessoa, o que essa pessoa está fazendo, quem é essa pessoa, a gente fica julgando. E ele estava julgando o próprio Jesus. Se ele soubesse quem era essa pessoa, uma pecadora. Colocou assim como uma pecadora, como se ele não fosse um pecador. Todos nós somos pecadores, sabia? Não somos melhores e melhor que ninguém. Então vamos parar de ficar julgando, vamos ajudar as pessoas. Vamos fazer com que elas aproximem-se mais do Senhor, não empurra para fora. Muitos de nós, a gente empurra para fora. Assim como Simão. Por Simão, ele arrancava aquela mulher, estava incomodando a honraria que essa mulher estava fazendo, que era para ele fazer, ele não fez. Estava incomodando. Essa mulher, ela não pediu salvação. Ela não pediu coisas. Ela quis adorá-lo. Ela quis honrá-lo. Jesus não procura pessoas que o recebem. Muitos recebem Jesus. Mas Jesus procura pessoas que o adorem. Amém? Receber, muitos recebem. Às vezes vem aqui na frente, aceita Jesus. Mas aqueles que o adorem, Em espírito e verdade, é esse que ele está procurando. Mas eu sei que aqui tem muitos adoradores, amém? Tem muitas pessoas que adoram o Senhor aqui, que estão aqui porque estão valorizando a presença de Jesus. Eu te pergunto, você está recebendo Jesus? Ou você está adorando a Jesus? Você está recebendo Jesus em sua vida? Você recebe Jesus somente? Ou você o adore em espírito e em verdade? Ou você o honre, o honra? Voltando lá. Jesus falando. Você não me deu água para lavar os meus pés. Ela molhou os meus pés com as suas lágrimas. Ela reconheceu Jesus, ela honrou Jesus. Você imagina essa mulher? Se diz que era uma pecadora, eu nem imagino o pecado que era dessa mulher, porque deve ser, foi um pecado aberto, ok? Esclarecido, que todo mundo ficou sabendo. Mas ela reconheceu, ela honrou Jesus. Com as suas lágrimas, com gratidão, com honra, com adoração. E aí, ela enxugou os pés de Jesus com seus próprios cabelos. Às vezes a gente fala assim, eu não vou fazer isso aqui não, porque eu não tenho um pano. Fica dando desculpa, para de dar desculpa. Faz com o que você tem. Essa mulher não tinha um pano, mas ela tinha um cabelo. Então, eu vou lavar os pés de Jesus com as minhas lágrimas. E eu vou enxugar os pés de Jesus com os meus cabelos. Queridos, naquela época, as mulheres não podiam ficar com o cabelo expostos. Não é somente uma pecadora, não. Ela não podia, nenhuma mulher, o costume era de ficar com o cabelo exposto, era coberto o cabelo. Mas ela não se importou mais uma vez com o que os outros estavam pensando. Ela falou assim, eu vou adorar o Senhor, eu vou honrar o Senhor. Ela mostrou, enxugando os cabelos, ela mostrou a humildade. Vamos ser humildes. Vamos ser humildes diante do Senhor. Senhor, eu não sou nada sem o Senhor. Senhor, mas eu não quero saber dos julgamentos. Eu quero saber o que o Senhor pensa de mim. Eu quero te adorar. Eu quero me humilhar diante do Senhor. Os cabelos soltos pelos judeus era um motivo de vergonha. Ela estava sendo envergonhada por estar com o cabelo solto e enxugando os pés de Jesus. Mas ela não se importou, ela quis adorá-lo. Você não me saudou com um beijo. Ela não parou de beijar os meus pés. Ela mostrou o amor que ela tem pelo Senhor. Beijar os pés, querido, é um ato de profunda reverência. Beijar os pés de alguém é um ato profundo e reverente, ainda mais se é aquele que não foi nem lavado os pés. Mas ela foi ali e lavou, com as suas lágrimas, enxugou e beijou os pés. Ele falou assim, você não me deu um beijo, ela não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo. Ela derramou o perfume nos meus pés. Vou te falar uma coisa. Chega um certo momento da sua vida, com Cristo, que vai ter renúncia, que vai ter sacrifício. Ela renunciou àquele perfume. Ela poderia usar, poderia vender, mas ela falou, não, vou derramar todinho nos pés de Jesus. Ela se sacrificou, ela teve um sacrifício, santo, um óleo precioso, um perfume precioso, ela se sacrificou nos pés de Jesus. Aquele homem, aquele fariseu que não quis usar um óleo comum para ungir a cabeça de Jesus. Essa mulher derramou perfume. O fariseu lembrava do passado dessa mulher. Mas Deus lembra do que está dentro do teu coração. Qual o desejo do teu coração? Ele não viu o grande amor que essa mulher estava derramando nos pés de Jesus. Queridos, Jesus aceita a hospitalidade de todos. Porque a palavra é lançada. Precisamos da palavra. Ele não importou se foi sincero ou não que Simão convidou ele para entrar na sua casa. Mas Simão acabou aprendendo mais sobre si do que sobre os outros. Ele queria mostrar, apontar os outros. Ele queria ficar apontando os outros. Sabe aquela pessoa que vira e mexe e está apontando alguém? Aqui não tem isso, não. Só lá fora. Vira e mexe e está acusando alguém. Simão era esse acusador. Mas ele não olhou para si mesmo. Daí Deus fez ele enxergar a si mesmo. As suas falhas, as suas limitações, os seus erros. Os sabinos não conversavam com as mulheres em público. Olha a outra coisa que essa mulher enfrentou. Os sabinos não conversavam com as mulheres em público. Você imagina essa mulher pecadora, então, o que ela enfrentou? Quantas pessoas, além do dono da casa, certo, estava julgando essa mulher? Estava apontando o dedo para essa mulher e você fica aí preocupado com que alguém está levantando o dedo para você? Você fica aí, ai, por que que essa pessoa está falando isso de mim? E fica acabado e esquece de continuar na caminhada com Cristo, esquece de valorizar a presença de Jesus? Queridos, tem muitas coisas para dispersar. Que Deus tem preparado para você. Tem muitas distrações para distrair você do que Deus está preparando para você. Do ano frutífero que você tem. Saiba você, vai ter distrações sim. Mas você permaneça no foco. Permaneça na direção. Permaneça na disciplina. Amém? E você verá o fruto. Em nome de Jesus. Os dois eram pecadores. Só que um era pecado oculto, o outro era público. Mas um reconheceu, o outro não reconheceu. Foi omisso e rejeitou. Ele foi omisso. Eu não entendo por que que Simão convidou Jesus se ele não fez nada. É igual você convida uma pessoa para sua casa. E você não faz nada, você fica... Ele estava querendo julgar Jesus. Tanto é que ele julgou. Se esse homem soubesse quem fosse, uma pecadora, ele não deixaria ninguém tocar. Por isso, qualquer um que entrar aqui, pode entrar prostituta, pode entrar ser quem for. Abrace com amor. Ela é filha, ele é filho do Senhor. Amém? Veja o que está dentro dela. As dores que essa pessoa está enfrentando. E ame. Cuide. Ajuda essa pessoa. Não seja acusador. Nós vemos Igual eu falei, dois exemplos aqui. A de honra e a desonra. A mulher pecadora, que honrou Jesus, e Simão, o dono da casa, que desonrou Jesus. Qual pessoa você quer ser? Quem você quer continuar sendo? A pessoa que honra Jesus, que valoriza Jesus continuamente, diariamente, igual eu falei, disciplina, diariamente. Que ame, que renuncia, se for preciso. Simão recebeu Jesus, mas ele não mudou seus hábitos. É igual eu falei no começo. Simão recebeu Jesus, mas não mudou seus hábitos. Se você quer honrar Jesus, mude seus hábitos, melhore seus hábitos, tenha novos hábitos, nova disciplina. De perseverar, de buscar mais o Senhor, de se alimentar mais. Essa mulher foi salva pelo Senhor, porque ela se arrependeu e ela obteve a paz do Senhor Jesus. Vai em paz. Seus pecados foram perdoados. Valorize a presença de Jesus. Não despreze a presença de Jesus. Não acostume com Jesus dentro de você. Quando a gente aceita Jesus, fala até que é aquele primeiro amor, né? Sai querendo falar de Jesus para todo mundo. Sai querendo mostrar quem que conheceu. A pessoa que me deu a paz, que me deu a esperança, que derramou a sua vida por mim. Mas passa um tempo, você esquece de tudo isso? Não. Quando você acorda, o que você faz primeiro? Pegar o celular? Já começar a responder as mensagens? Isso aí já mostra o que, quem você está priorizando. Quando você acorda, o que você faz nos primeiros minutos da sua vida? Isso aí já vai mostrar quem você está priorizando. E tenho certeza, se você priorizar a presença de Jesus nos primeiros minutos da sua vida, seu dia vai ser melhor. E quando você valoriza, você adore, pode ter certeza que estiver fora do lugar, Deus vai ali, vai limpando, vai direcionando e vai deixando tudo limpinho para casa, para nossa casa, nossa habitação, que é o Espírito Santo em nossa vida. Amém? Quando você o honra, não importa as circunstâncias nem o lugar, você vai ter o fruto. Se você honrar, não importando a circunstância, não importando o lugar, talvez você tenha que honrá-lo na faculdade, talvez você tenha que honrá-lo no trabalho, talvez você tenha que honrá-lo na família, na sua casa, você vai dar fruto. Jesus quer nos dar o que precisamos. O que você está precisando? Qual o fruto, qual a área que você precisa florescer? Qual a área que você precisa? Está disponível para nós, querido? Está disponível, estava disponível para a mulher? Estava disponível para todos ali? Mas ela acessou. Que você tenha esse acesso da adoração, da exaltação e da honra. E você vai frutificar em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor, queridos. Para encerrar. A palavra de Deus diz, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, amém? Essa mulher foi até Jesus e recebeu o alívio do Senhor. Que você tenha, pegue esse acesso e acessa o coração de Deus. E você vai receber o alívio do Senhor, em nome de Jesus. Tenha novos hábitos, tenha disciplina. Se você mostrar diante do teu coração que você o ama, que você o adore, pode ter certeza, você dará muitos e muitos frutos. E seu fruto vai permanecer. Amém? Gostaria de pedir para você ficar em pé. Feche os seus olhos. Talvez você estava como Simão, não valorizando, recebendo Jesus, mas não valorizando a presença dele em sua vida. Não honrando com a devida honra, com as devidas cortesias. Senhor, eu não quero me acostumar com a tua presença em minha vida e negligenciar a tua presença em minha vida. Eu quero, Senhor Jesus, permanecer sempre te honrando, te respeitando, seguindo os seus ensinamentos, a sua direção. Deus diz: vinde a mim, vinde a mim. Essa mulher se prostrou. Talvez você sente vontade de ajoelhar, você pode ajoelhar. Essa mulher não se importou com quem estava do lado. Essa mulher quis se prostrar, quis derramar as lágrimas, quis enxugar, soltar os cabelos para adorar Jesus. E derramou um vaso de honra, de adoração. Respeite a presença de Jesus em você. Senhor, esse é o ano da frutificação. Coloque a mão no seu coração. Este é o ano da frutificação, Senhor. O Senhor Jesus vem estar arrancando de nós toda e qualquer raiz que está contaminando a nossa vida. Talvez é amigos que você precisa arrancar da sua vida. Talvez é um relacionamento que você precisa arrancar da sua vida. Talvez você precisa honrar ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Tira! Você quer tirar o gafanhoto da sua vida? Comece a partir de hoje a dizimar e ofertar. Deus fala que nos dá autoridade para repreender todo espírito de gafanhoto. Mas você precisa cumprir com a palavra do Senhor. Não adianta você ficar passando dificuldade, pedindo ajuda para o irmão, para a sua família, se você não honra o Senhor nos dízimos e nas ofertas. Você quer frutificar, mas você precisa cumprir com a palavra do Senhor Jesus. Tem coisas que requer sacrifício. É primícia, dízimo é primícia. É o primeiro ali, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar o dízimo, quer dizer, é devolver os 10% para o Senhor, nem é seu. Eu ia falar sobre a oferta aqui, que diz: em que te roubamos? A Bíblia diz que tem pessoas que estão roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. Se você não está dizimando e não está ofertando, você, a Bíblia diz que você está roubando a Deus. Agora, mas ainda há esperança para você. Agora, se você é ofertante, dizimante e dizimista, você tem poder e autoridade para repreender. Você tem poder e autoridade para repreender. O dinheiro que às vezes você vive gastando com remédio, coisas que fica estragando. Você tem poder e autoridade a partir de hoje. Eu sou dizimista e ofertante, eu não aceito isso aqui na minha casa. Eu não aceito isso aqui na minha vida. E você vai ver o fruto. Mas fecha essa brecha. Fecha essa porta. Honre a Deus. Deus está falando com você. Honre a Ele. E o mais Ele fará. Você quer o fruto? Honre a Ele. Você quer o fruto? Honre a Ele. Adore a Ele. Valorize a presença dEle. Em nome de Jesus.